A Comissão de Educação do Senado discutiu esta semana a dificuldade percebida no país em cumprir as metas que são estabelecidas para o setor de educação. Um dos pontos discutidos é o que retira dos cargos os governantes que não cumprirem as metas no setor de educação. Converso agora com uma das participantes dessa audiência, Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos pela Educação. Priscila, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Priscila, começando por esse ponto aí de retirada dos cargos dos governantes que não preencherem, que não cumprirem as metas na área de educação, isso pode trazer algum benefício efetivo, no fim das contas, para que o Brasil alcance as metas?
Olha, Jefferson, essa não é exatamente a proposta que está em tramitação agora na Câmara, que é a Lei de Responsabilidade Educacional. O que se discute é como que a gente consegue deixar mais claro o direito à educação de qualidade, né, ter parâmetros concretos mais claros em relação à qualidade da educação. É o quê? É o IDEB, é o desempenho no Prova Brasil, é ter professor na sala de aula, é ter uma infraestrutura nas escolas adequada. Deixar isso mais claro e criar mecanismos de responsabilização. Não necessariamente... A lei, o texto final, vai resultar em algum tipo de punição como retirada de cargo. Eu achei muito provavelmente, deve-se chegar a uma conclusão na lei de responsabilidade educacional em sistemas de em mecanismos de controle social, mecanismos de sanções para que tensione as gestões públicas por resultado. Porque o que acontece é que hoje... A única pessoa que está pagando preço pela ineficiência é o próprio aluno, mas ninguém se responsabiliza e a gente tem aí um sistema que não avança muito por conta disso também.
Bom, essa audiência discutiu também aspectos do Plano Nacional de Educação, não é?
Isso, a audiência que foi realizada no Senado debateu os resultados da educação pública brasileira, as políticas do Ministério da Educação e o Plano Nacional de Educação, né? Foram esses três temas, basicamente. O que ocorre é que o Brasil tem tido alguns avanços, principalmente no Fundamental 1, né? Que seria o do primeiro ano ao quinto ano, a gente vem conseguindo aí avançar. No Fundamental 2, a gente já perde muito dessa eficiência. Se a gente continuar no ritmo que está no Fundamental 2, a gente só vai atingir as metas em 2050. E o ensino médio, a gente está muito ruim, especialmente em matemática. Né? Se tem uma disciplina que a gente realmente está com grandes lacunas, é a matemática.
Por que essa perda de eficiência conforme avançam as séries?
Olha, na minha opinião, né, acho que a gente tem que fazer um debate um pouco mais amplo ainda no Brasil. O que ocorre é que o Fundamental 1, ele tem uma identidade mais bem composta. Os professores, eles têm clareza que no Fundamental 1, as crianças têm que aprender uma série de competências básicas, né? Tem que consolidar uma série de habilidades básicas para poder depois prosseguir. Essa clareza e o fato deles terem um preparo mais adequado para essa etapa de ensino acaba ajudando. E também porque são crianças menores, elas costumam ter menos conflito com o formato, né, de educação que a gente tem hoje. Você tem menos professores, em geral, essa criança ela tem uma professora ou duas, no máximo três, contando com a professora de educação física, o professor de educação física, então ela tá num ambiente um pouco mais protegido. No Fundamental 2, eles já são pré-adolescentes, adolescentes, já estão... Né, com outras atenções na vida, né, já não é mais só a escola e a família, outras relações começam a ganhar espaço na vida desses adolescentes, eles passam a ter mais professores, né, para outras disciplinas, eles têm aí toda uma questão de se complexifica muito, né, o conteúdo no Fundamental 2, começa a entrar física, química, então a coisa muda. E o sistema escolar não mudou. né? Ele não se adaptou a essa nova fase da vida, não é mais criança, agora é um pré-adolescente, então já começam muitas dificuldades aí no Fundamental 2. E no ensino médio nem se fala, no ensino médio ele tem um problema estrutural de formato, né? Ele precisa de uma reestruturação muito mais profunda. Existem muitas disciplinas obrigatórias. O aluno ele tem que passar por um ensino totalmente enciclopédico, mas que também não aprofunda em nada. Então isso acaba atrapalhando no aprendizado daquilo que é fundamental. Porque hoje, Jefferson e ouvintes, as informações estão aí, né? Estão na internet, estão nos meios de comunicação. Só que o que acontece é que a gente tem que, muito mais, a gente tem que desenvolver a habilidade de crítica em relação a esse conteúdo, saber relacionar informações, saber produzir informações a partir de conteúdos refletidos, enfim. A gente tem que transformar o ensino médio num preparo para a vida mesmo. E hoje esse ensino médio ele é muito conteudista e não faz o menor sentido para a vida atual.
É aquela história de transformar a escola, ou o ensino, melhor dizendo, em algo mais atraente, mais atualizado, em consonância com o que essa criançada vê fora da escola, não é?
Exatamente. Hoje os estímulos são outros. Então o que a gente precisa é justamente ter uma escola atraente, uma escola que ensine o aprender, né? É o aprender a aprender, é o aprender a conviver. É, a gente tem várias habilidades que precisam ser consolidadas nas escolas, mas a gente tem que ter a língua portuguesa, a matemática e as ciências também muito bem aprendidas, consolidadas, porque o fato é que sem material para trabalhar, é difícil você construir informação, construir conteúdo próprio. Então, o que acontece é que a criança, o jovem, ele fica exposto a muitos conteúdos sem profundidade nenhuma, conteúdos que muitas vezes eles poderiam obter por outras fontes, não necessariamente pela escola. A escola ela tem muito mais a que ensinar a pensar, porque essa criança, esse jovem, é bombardeado por informações o tempo inteiro. É diferente de 50, 100 anos atrás. Agora é muito mais preparar ele para essa vida que é muito mais dinâmica, que tem muito mais informação, mas muitas vezes essas crianças e jovens eles não sabem filtrar a boa da má informação, porque tudo vem para eles. Então a escola ela tem que dar outro preparo. E a base da matemática, da língua portuguesa, das ciências é fundamental, mas tem que ser uma base profunda. Não adianta ter 14 disciplinas que você também não aprende nada. É melhor ter poucas disciplinas que você tem profundidade nelas para poder se preparar para a enxurrada de informações que você vai ser exposto ao longo de toda a sua vida até o final da vida.
Pois é, isso que você está falando, Priscila, vai um pouco contra aquilo que muitas vezes tem sido discutido aqui no Congresso, que é justamente a inclusão de disciplinas como filosofia, como sociologia, isso, né, no currículo do ensino médio e fundamental. Quer dizer, isso necessariamente não é eficaz, então, para o ensino?
Não necessariamente. Lógico que a gente, em educação, a gente nunca pode ter uma regra muito, olha, nunca vai ser eficiente. Não, pode ser que aconteça, pode ser que tenha escolas que consigam trabalhar com essa quantidade imensa. Eu acho muito difícil. O que a gente tem visto pelos resultados é que esse modelo não está dando certo. Quando você vê que só 11% dos alunos que concluíram o ensino médio, que já são vencedores no sistema, só 11% aprendeu matemática, 28% aprendeu língua portuguesa, alguma coisa está errada. Né? Você tem 89% dos que concluem o ensino médio sem ter aprendido matemática. Porque existe uma quantidade imensa de disciplinas, e aí é isso. Né? Você não aprende nada. Quem quer aprender é que nem estabelecer muitas metas. Né? Quem se estabelece muitas metas não atinge nenhuma. Né? Tem que ter foco. E na educação tem que ter foco também. A gente tem que ter foco nas disciplinas básicas. Porque todo o resto, com o acesso que a gente tem hoje, né, pela internet, pelos livros. Hoje em dia é muito mais acessível tudo isso, né? Então, realmente, a gente tem que ter um outro modelo, principalmente de ensino médio, que é o que mais sofre com excesso de disciplina.
Uhum. Isso contribui para o dado, por exemplo, aqui, que tem no agora falando no Anuário Brasileiro de Educação Básica, que o Todos pela Educação lançou agora em maio. Isso contribui para, por exemplo, o percentual de 50,2% de jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio em 2009, para esse baixo índice de conclusão?
Certamente, a evasão no ensino médio é algo crônico. Os jovens, eles estão saindo do ensino médio antes de concluir. A repetência no primeiro ano do ensino médio é altíssima no Brasil. Então, é a porta de entrada para a evasão. O aluno já entra no ensino médio no primeiro ano, repete de ano, e isso aí já é um convite para a evasão.
Uhum.
E por que ele repetiu de ano? Porque ele entrou num sistema novo, despreparado. Ele é exposto a muitas disciplinas, fica completamente perdido, não consegue entender para que serve tudo aquilo, não vê utilidade para a vida dele, inclusive para a vida profissional futura dele, e também não respeita a vocação que ele apresenta, né? A gente tem que entender que com 14, 15 anos a gente está se descobrindo e essas vocações todas começam a surgir. Então você ser exposto a um monte de conteúdo totalmente enciclopédico, que nada faz muito sentido para você. Aí os chamamentos da rua são muito fortes, né? Quando eu falo rua, não é só na questão da violência, mas também é do trabalho. Também, muitas vezes, a gente tem muita evasão por conta de gravidez precoce. Uhum. Isso também é uma crise que a gente tem hoje no Brasil. A gente vai nas regiões mais pobres, a gente tem muita menina de 14, 15, que é justamente o período que elas estariam no ensino médio, ficando grávidas precocemente. Muitos meninos saindo para a rua, ou para trabalhar, ou para poder ter um trabalho informal, muitas vezes até ligados a drogas. Então, o ensino médio, se não for muito atraente para esse ciclo de vida, que o pai já não consegue mais, o pai, a mãe, a família já não consegue mais segurar o filho na escola, tem muito mais dificuldade. Porque quando a criança é pequena, você vai lá, leva na escola, busca na escola e não tem como escapar. Agora, o jovem, a gente já, né, a família já não consegue mais fazer isso com tanto rigor, né, com tanta eficiência. Então, a gente acaba perdendo esses jovens, porque essa escola ela não respeita o projeto de vida do jovem. E a escola tem que ajudar o jovem a descobrir o seu projeto de vida.
Uhum. Esse índice de conclusão de 2009 aqui, eu não vou nem pegar o índice do Norte e Nordeste, que é em torno de 37%, e isso é extremamente baixo. Vamos pegar o índice do Sul e do Sudeste, que é de 60%. São índices ainda muito baixos, né?
Muito
porque isso
baixo.
Deveria ser 100% indiscutível, né?
Exatamente. Quando a gente lembra que educação é um direito fundamental, constitucional, fundamental e universal, a gente sempre tem que perseguir o 100%, porque o direito é o mesmo. E, Jefferson, você lembrou de algo fundamental, que é a desigualdade educacional que a gente tem no país.
Uhum.
Né? Esses dados que você acabou de mencionar. Você tem o Nordeste, que tem um resultado muito ruim. Você tem diferenças de 30 pontos percentuais de uma região para outra.
Sim.
Isso é determinar a educação que uma criança, um jovem vai ter pelo lugar onde ela vive. Isso é totalmente inadmissível, porque a educação ela é um instrumento, inclusive, e justamente para reduzir a desigualdade educacional, para compensar o fato de uma criança, um jovem, estar numa situação inicial de vulnerabilidade. Se a gente quer que as crianças, os jovens, tenham oportunidades mais equitativas quando entrarem na vida adulta, a gente tem que compensar isso na educação. A gente tem que agora encarar que o jogo mudou. O jogo da qualidade é muito mais sofisticado do que o jogo da quantidade, quando a gente tinha que colocar as crianças na escola. Agora, a gente tem que ter essas crianças na escola aprendendo e concluindo o ensino médio. É muito mais sofisticado esse jogo agora.
Uhum.
Então, a gente tem que dar mais para quem tem menos, a gente tem que ter políticas mais cirúrgicas, no um a um, mais ajustadas às realidades individuais de cada escola, de cada rede, de cada região. Né? Não dá para a gente ter diferenças tão abissais no Brasil todo. Você pega os resultados do Maranhão. Né? O Maranhão é um estado que pega em vários indicadores, ele está sempre nas últimas colocações. Você compara isso com o Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, você tem diferenças de que podem chegar a 50 pontos percentuais, dependendo do indicador. Então, realmente, a gente tem que encarar a desigualdade educacional como um problema crônico, um problema que precisa ser resolvido, porque não adianta o Brasil estar entre as primeiras colocações na economia, no ranking mundial da economia, do PIB, e nas últimas colocações no ranking mundial da educação. Isso só tem um resultado possível: desigualdade social, injustiça econômica e social.
É,
só pode dar nisso.
Isso vai travar o crescimento também, isso é inevitável.
Além de restringir o crescimento.
Uhum.
Mas sabe, Jefferson, assim, o Brasil tem visto, a gente até consegue crescer, claro que a gente não consegue crescer distribuindo. Mas até quando a gente vai conseguir crescer com essa educação?
Uhum.
E pior ainda, até quando a gente vai conseguir crescer distribuindo? Porque essa é a missão de um país. A missão de um país não é ter um PIB imenso. A missão de um país é ter um crescimento que suporte as necessidades de qualidade de vida dos seus cidadãos. O que a gente quer ter é cidadãos com qualidade de vida, com oportunidade para se desenvolver, para ter uma família saudável, para poder usufruir de um país que é lindo, de um país que tem condições para realmente garantir uma qualidade de vida excepcional, né? A gente tem tantos problemas climáticos, de guerras, linguísticos, culturais, choques culturais dos outros países. No Brasil, a gente não tem nada disso e a gente muitas vezes não usufrui dessa condição tão privilegiada, porque o nosso país é rico, mas com uma população ainda muito pobre.
Uhum.
E a gente só vai conseguir romper esse ciclo vicioso quando a gente torná-lo um ciclo virtuoso, em que a educação vai gerar melhores condições, que por sua vez vai fazer um país crescer, distribuindo e gerando cada vez mais melhores condições para todos.
Bom, Priscila, para finalizarmos, e o tempo está meio curto já, para concluir esse ciclo de perda de eficiência conforme avançam as séries que a gente estava falando no início da entrevista, isso vai desembocar depois no ensino superior, principalmente no ensino superior privado, que acaba recebendo os alunos menos preparados, porque os mais preparados eles acabam indo para as universidades federais, ou para boas, excelentes universidades particulares.
Isso.
Mas, no modo geral, os alunos com menor aprendizado acabam indo para as universidades particulares. E aí fica aquela discussão de quem é o papel. A universidade ela tem que pegar esse aluno e ensinar o básico do português para que ele, pelo menos, saiba escrever, saiba construir uma frase, ou deve-se exigir mais mesmo do ensino médio?
Certamente é a segunda opção, né? Senão a gente sempre está na política de enxugar gelo no Brasil, né?
Uhum.
A gente tem ouvido muito isso de universidades, faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro, professores universitários, gente tendo centros universitários tendo que abrir mais um semestre, né? Um semestre a mais no curso, então um curso que seria 4 anos, ele passa a ter 4 anos e meio, porque esse semestre a mais é para poder compensar as deficiências do ensino médio. E o que acontece sabe o que está acontecendo, Jefferson e ouvintes? A gente está tendo uma entrada grande nas universidades, mas a saída não está sendo assim.
Uhum.
Né? A gente está com um maior volume de vagas, a gente tem muitas políticas de estímulo, né, de ajuda aos alunos para ingressarem no ensino superior, mas acontece que os que ingressam muitas vezes não concluem o ensino superior. A gente também tem que olhar a estatística da saída, não é só a estatística da entrada.
Certo.
E é exatamente por isso, eles não conseguem acompanhar, porque o ensino superior ele tem um rigor que é muito superior, né, maior do que a educação básica, e aí eles acabam não concluindo o ensino superior. Né, e a gente fica perdendo não só a vida, mas os recursos, enfim, né, de novo, a questão da eficiência. A gente tem que garantir, é na base, e aí não adianta, Jefferson, porque a educação ela é cumulativa e progressiva.
Uhum.
É lá, desde a educação infantil. A educação infantil que prepara para a alfabetização, é a alfabetização que prepara e dá um instrumento para aprender nas séries seguintes, é um ensino fundamental que prepara para o ensino médio, é um ensino médio diferente, menos abrangente, mas mais profundo, que prepare esse jovem para o ensino superior e para a vida, e o ensino superior que prepare para o mercado de trabalho, para a pesquisa, para a inovação, para o crescimento tecnológico do país. Enfim, a gente tem que criar aí um ciclo diferente para a educação brasileira.
Tá certo. Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos pela Educação. Priscila, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado. A diretora executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, falando sobre o debate esta semana na Comissão de Educação sobre a dificuldade no país em cumprir as metas que são estabelecidas para o setor de educação.